E aí, galera, parte 2 sobre feminismo. Vamos começar continuando, então, aqui de onde nós paramos. Agora eu quero falar uma coisa sobre Jesus. Jesus, ele nunca foi feminista. Ele era a favor do ser humano, dos filhos de Deus. Ele veio para que nós tivéssemos acesso de volta ao Pai. E para que nós voltássemos àquilo que desde o Éden era para a gente fazer, que era governar. Sermos, de fato, embaixadores do reino dos céus aqui na Terra. Jesus, ele vem para resgatar os marginalizados. E Jesus sempre valorizou a mulher. Ele nasceu de uma mulher. Ele foi criado por uma mulher. Ele apareceu primeiramente após ressurreto para mulheres. Jesus sempre cuidou da mulher. Focar no feminismo também, ele aumenta esse sentimento de vítima, em vez de empoderar a mulher, porque a culpa então está no outro. Então a resposta aqui é a gente trabalhar para seres humanos emocional e espiritualmente saudáveis, que construam famílias saudáveis e respondam aos problemas da... Os problemas sociais e democráticos aqui, assim, tipo, da democracia, da sociedade, de uma forma saudável. O feminismo, ele enfraquece a instituição da família, porque as mulheres deixam de ser mulheres para tentarem assumir papéis diferentes. Elas, então, saem do lugar de mãe para tentar ser como homem, mas o Senhor nunca desejou isso. O feminismo, ele distorce a estrutura familiar. Existe, como eu já falei, o enfraquecimento do homem. Aí, agora as mulheres, elas não querem mais fazer filhos porque elas querem poder trabalhar fora. Então, o filho vai atrapalhar a minha carreira, o filho vai atrapalhar a minha vida, o filho vai atrapalhar a minha evolução. Só que filhos, eles são bênção, eles são herança, eles são flechas pra gente. Eles vão colocar a gente no lugar onde a gente deve colocar. Se a gente tiver filhos de acordo com aquilo que o Senhor fala pra gente, eles não vão atrasar a nossa vida. Eles vão nos esticar ainda mais. E eu posso atestar que aquilo que mais expande a capacidade de uma mulher é a maternidade. Se a mulher abraçar a maternidade como ela deve ser abraçada, ela vai ter a sua capacidade tão expandida como ela nunca imaginou antes. Mais do que qualquer emprego, mais do que qualquer outra coisa. Filhos expandem essa capacidade. E eu queria dizer para você, mulher, talvez, que está aqui me ouvindo e você está com dificuldade para engravidar, ou então você já está tentando e não está conseguindo, eu oro agora para que você venha a ser curada em nome de Jesus Cristo, para que haja um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Com todo o meu coração eu oro isso. Mas eu também quero que você considere a causa da adoção. A causa da adoção é para todo aquele que é filho de Deus, porque nós fomos adotados para a família do Senhor. Mas alguns de nós somos chamados a adotar, não só orar, não só ajudar famílias que adotam, mas alguns de nós somos chamados a adotar. E quem sabe o Senhor não está colocando isso no seu coração hoje. E você vai poder gerar um filho, mesmo que não seja no seu ventre, você vai poder gerar um filho no seu coração. E isso vai também expandir a sua capacidade. O diabo, ele quer enfraquecer o poder do trabalho do lar, o cuidado da família e a criação dos filhos. E essas são as maiores armas da mulher. A capacidade que a mulher tem, inclusive segundo Provérbios, de construir e de edificar uma casa. Porque ou ela constrói ou ela destrói com as suas próprias mãos. Então nós, mulheres sábias, somos chamadas a edificar os nossos lares, cuidar das nossas famílias e criar os nossos filhos. E o feminismo, ele enfraquece esse papel da mulher e ele enfraquece também o papel do homem e ele enfraquece, então, o papel do ser humano. Porque ele visa, dentre todo um comboio aí de várias outras coisas, a denegrir e a apagar e a, como eu já falei, manchar, né? Que denegrir é manchar, e a enfraquecer o nosso entendimento de filhos de Deus. E nós precisamos, isso aqui vocês ouvem muito que eu falo no Juliana Lata, precisamos ter revelação da nossa identidade de filhos de Deus. Porque é a partir daí que o mundo vai reconhecer que o Senhor enviou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que o nosso Deus Pai enviou a Jesus, né? Então, por quê? Que eles sejam um como nós somos um. A oração sacerdotal de Jesus lá em João 17. Então, ele está falando para que nós sejamos um. Porque se eu entendo quem eu sou, eu ocupo o meu papel como filho de Deus. Aí eu entendo que eu sou um membro do corpo de Cristo. E aí o corpo de Cristo se une e nós manifestamos a Cristo, a Jesus, da melhor forma. E o mundo conhecerá, então, que o Pai enviou o Filho e que o Filho era Deus, 100% Deus em sua natureza e 100% homem em sua atuação. E ele veio e venceu o pecado na dependência do Espírito Santo. Ele veio como o último Adão. E assim nós podemos então reconhecer que ele é Senhor e Salvador e trouxe a salvação ao mundo. coisas aqui que o feminismo é a favor, a ideologia de gênero. Então, eles promovem essa ideologia de gênero que ensina que o gênero é uma construção social, que não tem relação com o sexo biológico, ou seja, com a forma como nós nascemos. E leva uma visão distorcida da sexualidade humana, afetando negativamente a compreensão da família, formada, que deve ser formada por um homem e uma mulher, unidos pelo casamento. Então, a ideologia de gênero, ela vem afetando tudo isso daí. Nós nascemos mulher e nós nascemos homem. Eu tenho 3 homens e uma menina aqui na minha casa, e eu vejo desde o nascimento claras distinções entre eles. A primeira é que os 3 primeiros têm um bingolim, eles têm um pênis, e a minha última, ela tem uma menina, ela tem uma vagina. Já aí, eu já mostro pra eles, quando um deles olhar e falar assim, mamãe, cadê o bingolim da Kyla? Eu falei, ela não tem bingolim, por isso que ela é mulher. Tá bom? É isso. A minha filha é uma mulher porque ela tem uma vagina e ela não tem um pênis. E os meus filhos são homens porque ele tem pênis, eles não têm vagina. Isso não é uma teoria da conspiração da sociedade contra a gente. Não, é a forma como o senhor nos criou mesmo. Aborto. O feminismo é a favor do aborto, que é uma questão de liberdade reprodutiva. A Bíblia ensina que a vida humana é preciosa e deve ser protegida desde a sua concepção. E eu quero aqui ler para vocês Salmos 139. Pois, no versículo 13, tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Tá? Quando o Senhor nos forma, quando ele começa, ainda não tem, a gente não consegue ver direito, mas você já estava ali, 100% do que você é hoje já estava lá, quando houve a concepção do espermatozoide e do óvulo. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Então, nós fomos desenhados e costurados no ventre das nossas mães. O feminismo, ele vem falar que pode abortar até, sei lá, tem gente que quer que aborte até o neném nascer. Nós, como cristãos, acreditamos que a vida na hora da concepção, ali já há vida. Qualquer coisa que impede a vida a partir dali é aborto. Então, as feministas, elas abraçam, protegem e defendem a causa do aborto, mas a gente volta lá para 1 Coríntios que fala, o meu corpo não é meu. Eu fui comprada por alto preço, então eu não tenho domínio, eu não posso. Nós devemos dominar o nosso corpo no sentido de governá-lo, e ele tem que fazer aquilo que ele foi feito para fazer, servindo ao reino de Deus. Agora, eu não posso fazer o que eu bem quiser com o meu corpo, sendo que eu sou escravo do Senhor. Reduzo o meu corpo à escravidão, esmurro o meu corpo e reduzo como escravo. Paulo fala isso. Então, nós entendemos que o nosso corpo é do Senhor, é o nosso tempo, o nosso tesouro, o nosso talento e o nosso templo. Não somos mais nossos, nós somos templo do Espírito Santo. Então, ele tem o dizer final a respeito das nossas vidas. E o corpo que está sendo formado dentro de nós também não é nosso, então não é direito meu de findar uma vida. Não é direito meu. É assassinato, aborto é assassinato, seja desde a concepção, já é assassinato. O feminismo, como eu já falei, desvaloriza a maternidade, a criação de filhos, promovendo a ideia de que a realização feminina está apenas no mercado de trabalho. No entanto, a Bíblia, ela ensina que a maternidade é uma bênção e de que os filhos são uma herança do Senhor, como nós já falamos, Salmo 127. O feminismo quer facilitar o divórcio. Então, aqui, eles buscam facilitar o divórcio como uma forma de libertação da opressão masculina. Mas a Bíblia nos ensina que o casamento é uma aliança sagrada diante de Deus e que deve ser levada a sério, que o divórcio é permitido apenas caso haja adultério. Mas aqui o ponto é, o feminismo está lutando para facilitar cada vez mais o divórcio. Eu não estou falando para você se manter num relacionamento abusivo. num relacionamento que você é agredida fisicamente. Você tem que ir lá para a polícia e denunciar um marido caso isso esteja acontecendo. Mas o que eu estou falando aqui é a facilitação do divórcio porque simplesmente eu não estou sendo feliz nesse casamento. Nós não estamos nessa terra para sermos felizes. Nós estamos nessa terra para cumprir com a missão que o Senhor nos deu. Nós não estamos nessa terra para eu me satisfazer. Eu estou satisfazendo a vontade do Pai. Nós não estamos nessa terra por egocentrismo, nós estamos nessa terra por causa do cristianismo. Então, a nossa vida é cristocêntrica, não tem a ver com a gente. Então, a facilitação do divórcio, porque eu não estou feliz nesse casamento, não é a razão para você se divorciar, entendeu? Então, a gente tem que olhar e falar assim, o feminismo também é a favor dessa facilitação aqui do divórcio. Outra coisa que o feminismo faz é a desvalorização do papel do pai. Eles promovem a ideia de que as mães são as únicas responsáveis pela criação dos filhos e de que elas são as musas e as deusas dentro da casa, de que elas são, uau, maravilhosas e perfeitas e que sem a mulher, meu Deus, não teria como e a mulher é idolatrada. Não! A mulher não deve ser idolatrada e ninguém deve ser idolatrado. Agora, o pai é extremamente importante. A Bíblia ensina que o pai tem um papel importante na educação e na formação dos filhos. A ausência do pai pode trazer consequências negativas para o desenvolvimento saudável dos seus filhos. Muito negativas. Sabe, de 0 a 7 anos, nós vemos a grande importância da mulher, da mãe ali, presente na vida dos filhos, ainda assim, a presença dos pais. Mas essa primeira infância é tão importante, a mãe. Então a criança, ela identifica o amor como aquele serviço da mãe, completamente altruísta. Aquela que se dedica, que está se sacrificando. E ela está se dedicando ali 100% para os filhos nessa fase inicial. É um momento que eles veem, de fato, o trocar de fraldas, o alimentar, o cuidar enquanto está doente, como a expressão de amor dos 7 anos, nessa segunda infância aí, se a gente puder olhar essa fase mais velha, a criança ela começa a precisar da afirmação do pai, ela começa a precisar da sobriedade e da firmeza que é um pai ali naquela casa, da coluna que é um pai ali. Então nós precisamos valorizar. Não é porque o pai não carrega que ele é menos importante. Não é porque o pai não amamenta que ele é menos importante. Não é porque o pai não consegue às vezes se sacrificar do mesmo jeito que uma mãe que ele é menos importante. Não, ele tem um papel diferente da mãe e ambos os papéis são essenciais, necessários e de igual valia para o Senhor. O feminismo vem para idolatrar a mulher na maternidade ou então para colocar a mulher contra a maternidade totalmente. Mas a Bíblia vem para trazer equilíbrio, para falar que tanto o homem quanto a mulher, tanto o pai quanto a mãe são importantes na criação dos filhos e que os dois têm valor e precisam caminhar juntos para, de fato, formar seres humanos saudáveis. Agora, eu quero falar aqui 15 coisas para finalizar, para você entender, para qualquer, às vezes, argumento contra que possa surgir na sua cabeça. Eu não estou discutindo as vertentes dentro do feminismo. Eu estou abordando os princípios básicos da ideologia feminista, que é única e exclusivamente focada na mulher, em sua força, independência, autossuficiência e merecimento. Ponto número 2. Quando eu falo sobre feminismo, eu não estou sendo ignorante em relação ao machismo. Estou simplesmente abordando aqui apenas o feminismo. Ponto 3. As feministas não assumem sua parcela de culpa nas coisas. Em vez disso, elas culpam o outro pelos problemas do mundo. Ponto 4. As feministas só são a favor de pessoas que são a favor daquilo que elas também são a favor. Se você não concorda, você se torna ignorante, burra, não estudada, imbecil. Isso aqui são palavras que já falaram contra mim. Ponto 5. Feministas fazem afirmações da sua vida e da sua realidade como se te conhecessem. Presumem que você vive em Nárnia por não ser a favor do feminismo e, no meu caso, por enxergar a construção de uma família saudável como a resposta. E também eu sei que esse é o seu caso. Você sabe que a construção da família saudável embasada em Cristo Jesus é a resposta para muitos problemas do que a gente está vivendo aqui. Porque Cristo é a resposta. Então, quando nós construímos as nossas famílias com Cristo no centro e sobre a base de Cristo, aí está a resposta. Ponto número 6. Afirmar que o feminismo destrói famílias não invalida o fato de que o machismo também destrói as famílias. Feministas, ponto número 7. Feministas nas mídias sociais Eu só pergunto uma coisa pra vocês. O que, que vocês estão fazendo pelo desenvolvimento da mulher, além de berrar nas redes sociais? Porque muito se berra, mas pouco se faz e se trabalha. Eu não sou a favor apenas do direito da mulher. Eu sou a favor dos direitos humanos. Ponto número 9. Feministas acham que a nossa resposta de lutar pela família é ignorar as mulheres que estão sofrendo nas mãos de homens ruins, sendo que a nossa luta e o nosso trabalho são por uma sociedade e famílias mais saudáveis e equilibradas. Mas a gente não vai ficar aqui explicando totalmente todas as estratégias de como nós temos feito isso, porque, na verdade, as feministas não querem conversar, elas só querem berrar e agredir. Feminismo cria mulheres que têm pavor de depender financeiramente de um homem. Mulheres que veem qualquer pessoa que discorda do seu ponto de vista como sua inimiga. Mulheres que acham que o mundo está contra elas. Outro ponto aqui, eu com certeza tenho muito mais a aprender nessa vida. E você, talvez que está ouvindo, que está querendo me apedrejar, será que você não também se coloca nesse lugar de aprendiz, de aprender ainda mais com a vida? Todo discurso de ódio só confirma ainda mais que o feminismo não é saudável. Quando nós temos uma voz que fala que o feminismo não é resposta, só o que isso tem de resposta é um discurso de ódio. Então já mostra que não está saudável o negócio. Outro ponto, o problema não é a mulher, mas a doença da sociedade. A falta de Deus na sociedade. O que eu estou propondo aqui é por onde eu vejo a cura entrando. É que nós precisamos da salvação e precisamos de famílias construídas sobre a base e o fundamento que é Cristo Jesus. Se nós ficarmos batendo no direito da mulher, isso não vai por si só curar a sociedade doente. Quando nós estamos falando sobre uma sociedade saudável, nós não estamos falando necessariamente sobre aquilo que nós estamos vendo hoje, mas sobre aquilo que nós estamos vendo no futuro. Sobre aquilo pelo qual nós estamos trabalhando. Aquilo que nós anseamos em ver manifesto aqui. E a última coisa, nós não precisamos aqui ficar querendo cuidar do problema. Deixa as pessoas que querem só ficar cuidando do problema para lá. E vamos agora cuidar da causa deste problema e tratar a causa deste problema e ir na raiz deste problema. Você e eu somos chamadas a trabalhar para termos a revelação de quem somos em Cristo Jesus. Nós somos chamados para lidarmos com as curas, com os problemas e as feridas na nossa alma e, de fato, acessarmos uma cura na nossa alma. Somos chamadas a trabalharmos em conjunto com o homem, em prol da missão que o Senhor nos deu. Nós somos chamadas a estarmos mais saudáveis para construirmos um corpo de Cristo saudável e, assim, manifestarmos a Cristo Jesus aqui em terra. Então, hoje, eu te convido, você que está aí me ouvindo, eu convido você a não ficar debatendo nas redes sociais, a não ser mais uma pessoa que causa problema, mas ser aquela pessoa que vai buscar ser a resolução do problema, que vai identificar as raízes e tratar as raízes e lutar para que nós vejamos cada vez mais famílias à luz da Bíblia, saudáveis, sanadas, curadas, redimidas e lavadas pelo sangue de Jesus Cristo e manifestando o Salvador onde quer que estejam e aonde quer que forem. Deus te abençoe e até o próximo Juliana Lata.